BH Invisível.
Fala, Belo Horizonte maravilhosa! Estamos de volta aqui com o BH Invisível, no nosso terceiro e último bloco deste episódio maravilhoso, onde o nosso tema é som de preta. Nós estamos aqui falando só de música em Belo Horizonte, mais especificamente a música produzida por grandes agentes negros e negras da nossa cidade. Já falamos aqui com Luísa Daiola no primeiro bloco e também no segundo bloco com a incrível Nath Rodrigues. Aconselho fortemente você ouvinte aí que por um acaso pegou o bonde andando, ou que ainda não jogou lá no Spotify, na sua plataforma de música favorita, o nome dessas pessoas, procure saber Nath com TH Rodrigues e Luísa Daiola, maravilhosas. E também vale a pena, se você já tá lá jogando, procurar BH Invisível, claro, BH sempre por extenso, B-E-A-G-A. Lá você encontra todos os nossos programas anteriores, vários mesmo, muito incríveis, que a gente produziu sempre em parceria com a nossa queridíssima Rádio Band News de Belo Horizonte. 1, 2, 3, 4! Get up, get on up, get up. Galera, estamos de volta aqui neste último bloco para conversar com um queridíssimo, um cara muito talentoso, que tem 31 anos de rap, de hip hop em BH, que é o Paulo Soares, mais conhecido como DJ A Coisa. Assim como a nossa querida Nath Rodrigues, ele também é de Sabará, ele é um artifício musical dessa cidade, das cidades aqui em torno de Belo Horizonte, sempre contribuindo com a cena de hip hop da nossa cidade. É um dos pioneiros na produção musical eletrônica em Minas Gerais e levou Belo Horizonte ao cenário nacional por meio do hip hop, se tornando um dos nomes mais importantes da nossa cena. Segura essa aí, Belo Horizonte. DJ A Coisa, cara, que prazer estar te recebendo aqui no programa. Valeu demais topar vir aqui falar com a gente, integrar a rede de BH Invisível. E, cara, eu queria te perguntar como é que a música entrou na sua vida, com qual idade você começou a tocar, manipular sons aí pra criar suas batidas, pra virar produtor, quais foram as influências. Fala um pouquinho dessa história aí pra gente.
Rapaz, eu comecei a comprar meus primeiros discos em 1974, né? O primeiro disco que eu fui comprar, a gente não chamava as músicas americanas de música americana, não. A gente chamava música do estrangeiro, sabe? Foi um disco do Stevie Wonder, numa loja chamada Lojas Gomes, onde meu pai comprava os discos de Jovem Guarda dele, né? Mas antes disso, eu conheci um camarada chamado Jair Rosa Filho, e esse camarada foi um dos precursores de bailes de festas de família, né? Lá no bairro Alvorada, onde eu nasci, né? No município de Sabará. Então, cara, foi muito bacana porque esse camarada, ele me deu a oportunidade de mexer com os equipamentos dele numa fase em que ele queria pegar uma menina, né? Aquela oportunidade única do cara dar uns amassos numa menina lá, e aí, cara, ele me ensinou a mexer nos negócios para tomar conta do equipamento para ele namorar, né? Isso em 1974. O Jair foi o camarada que chegou com o funk de James Brown lá no nosso bairro, né? A rapaziada toda tinha ele como a primeira referência do disco físico, né? Do disco de vinil, do som e tudo. Mas as referências nossas eram a Rádio Cultura, né? Rádio Cultura AM e o programa do Geraldão, o Ritmos da Noite, era um programa referência naquela ocasião. Então foram as primeiras referências que a gente teve. Mas influência musical foi o meu pai tocando acordeon dentro de casa, assim. Foi a primeira referência que eu tive. E a Jovem Guarda também foi uma referência interessante, que as músicas de Jovem Guarda e os grupos de Jovem Guarda naquela época.
Nó, DJ A Coisa, você é uma lenda da cena hip-hop de BH. Pra mim tá sendo uma honra ouvir essa história de primeira mão aqui. Eu não conhecia, muito legal saber que a sua história vem como é a história do hip-hop, né? Diretamente do funk, soul. E que legal essa história de você pegar isso nascendo lá em Sabará, né? E falando desse hip-hop, eu queria que você comentasse assim, né? O hip-hop, ele começou ali na década de 80, na capital. E você é conhecido como um dos caras que tá desde os primórdios dessa coisa acontecendo aqui, né? E eu queria que você contasse como é que era essa cena nas periferias da cidade, como é que era a música negra, o hip hop, como que essa coisa aconteceu, como é que rolavam os bailes em 70, 80, 90, dá um panorama histórico aí pra mim, pro nosso ouvinte.
Essas questões da música rap nos bailes, acontecia assim, os bailes não tinham bailes de hip hop em si. O que tinha eram os bailes de quadra, onde tocava vários segmentos musicais, né, vários tipos de música, e o rap era uma delas. Não tinha festas de rap específica em Belo Horizonte. Primeiro espaço que eu conheci, que eu vivenciei e vi surgir, onde a influência do rap era maior do que os outros segmentos musicais, mesmo tendo o soul original, funk soul de James Brown junto, é a Broadway e a Linha Santa Teresa. Então, até aquele momento ali, as casas de bailes eram bailes de vários tipos de música, estilo de música dançante, e o rap era mais um.
Cara, muito legal essa história aí. É uma coisa que me interessa, vou cavucar mais sobre ela. Mas já obrigado pelo panorama, né? Outra questão que eu queria levantar é sobre a sua banda, né, cara? O Protocolo do Subúrbio.
O Protocolo do Subúrbio, cara, ele foi o primeiro grupo a correr atrás de gravadoras fora de Belo Horizonte. Aqui em Belo Horizonte a gente tinha a Bemol, né? Cara, que era o único estúdio de gravação que a gente sabia que tinha na cidade, que gravava grandes artistas. Como a cidade é uma cidade de poucos produtores, e os poucos produtores que tinham na cidade, eles tinham acesso às grandes gravadoras, tinham acesso aos grandes canais de televisão, mas eles não eram acessíveis para grupos de menos expressão, né? Grupos sem padrinhamentos, né, e tal. Então, nós fomos para São Paulo para tentar uma oportunidade com a Cascatas, com a Chic Show, né? E depois a gente bateu lá no William, que era o dono da Zimbábue, né? Que depois virou Zâmbia, e a Zâmbia é conhecida por ter produzido e gravado os discos da maior banda de hip hop nacional, que é o Racionais MCs. Em 1988, cara, coincidentemente, por eu ter muitos discos, eu estava sentado um dia dando uma lida, né, nos rótulos dos discos e nas capas, e aí eu comecei a perceber que a maioria das fábricas de disco eram no Rio de Janeiro. Então a CBS, a Polygram, a EMI, a Virgin Record, eram no Rio de Janeiro. E em São Paulo tinha BMG Ariola, tinha Copacabana, tinha as gravadoras, as empresas de discos. No Rio, era maior do que em São Paulo. Aí eu falei assim, poxa, se a maioria tá no Rio de Janeiro, cara, nós estamos perdendo tempo. Eu tô perdendo tempo indo para São Paulo correr uma tarde gravadora. Aí eu passei pro Rio, para ir atrás das gravadoras do Rio, pegando os endereços que tinha na capa dos discos. E aí, cara, nessa época, a gente teve esse start, né, de correr atrás das gravadoras do Rio, né, esse é o Protocolo do Subúrbio. Numa dessas viagens, nós conhecemos um camarada aqui em Belo Horizonte, nós conhecemos o DJ Sunny Pitbull, hoje é Sunny Pitbull, na época era só Sérgio Sunny. Esse Sunny Pitbull é o DJ do Lulu Santos hoje. Esse camarada foi um camarada que nos deu o primeiro suporte lá no Rio de Janeiro na ocasião, e esse camarada era o camarada que nos recebia lá. A gente ficava na casa dele e esse cara nos apresentou um camarada no Largo da Carioca chamado Rogério Guito. Esse cara estava competindo para o DMC Carioca na ocasião e esse cara foi e falou o seguinte: olha, quem está com um projeto para fazer disco aqui no Rio de Janeiro é o Cidinho Cabalhota. Ele vai fazer um projeto chamado Funk Brasil e quem vai assinar é o DJ Malboro. Então aí deu para nós o endereço da Polygram na Barra da Tijuca, e nós fomos bater lá com uma sacolada de fita cassete, e de tanto eles ouviram o nosso trabalho, colocaram o Malboro para ouvir o nosso trabalho, o Malboro ouviu o nosso trabalho, e um ano depois a gente gravou no Funk Brasil, com dois funks melôs, né, que era Tonheta e Silvia, e a Silvia era uma versão que nós fizemos, aproveitando a carona da música do Camisa de Vênus, chamado Silvia. A música Silva e Tonheta, elas nos deram uma boa projeção, né? Eu compus as letras na época, em parceria com o Malboro. As duas foram para o projeto do Funk Brasil. A gente demorou um tempão a viver de música mesmo, assim. Eu, particularmente, eu já vivo de música desde de quando eu comecei a carreira como DJ. E viver de música, cara, é algo que é possível, sempre foi possível. Eu sempre falava com os caras da dança, sempre falava com os caras da música, dos rappers, grupos de periferia daquela época, entendeu? Que era possível sim fazer dinheiro e viver da arte de rua, da cultura de rua, do hip hop, como qualquer outro músico ou outro artista vivia na época, mesmo não tendo acesso às grandes mídias, à televisão, igual se tem nos dias de hoje, né?
Nó, Didi, a coisa, precioso demais ouvir você contando esses casos aí, que são os primórdios desse hip hop, né, velho? Que tomou proporções tão legais hoje em dia. Muito legal essa coisa que você falou do DJ Malboro, né? Da turma que abriu para vocês lá no Rio. Isso tem uma importância gigante para a história da nossa cidade, sem dúvida, que outros conterrâneos depois conseguiram seguir, né? Muito legal essa história aí. E seguindo nessa toada aí que você já tá, DJ, conta pra gente como é que tá a sua relação com a música hoje, com a produção, como é que você tá vendo a cena de hip hop da cidade, dá uma ilustração de como é que você se vê nesse lugar aí, como é que você tá trabalhando com isso.
A minha relação com a música nesse século XXI, ela tem sido da seguinte forma. Eu sempre fui obcecado por novidades, né? Entrei para a banda Berimbau no lançamento do primeiro disco do grupo, né? No show de lançamento do grupo, eu fui fazer a intervenção no Lapa Multishow. Isso foi em 99. De 99 até 2016, eu fiquei no Berimbau durante 17 anos e acompanhando e fazendo, dividindo palco com grandes protagonistas do hip hop, né? Então, com o Berimbau nós gravamos com o Taíde, com o Berimbau nós dividimos palco com Camorra, com Emicida, com MV Bill. Cara, fizemos muita coisa com participações de grandes grupos, principalmente em São Paulo. A gente chega hoje e vê que os grupos, eles têm dentro do rap, o rap para a periferia. Ela é colocado como o lugar onde as pessoas reivindicam seus direitos, né? As pessoas do hip hop hoje, elas são bem articuladas, são conhecedoras, são militantes, politicamente são muito bem informados, são muito bem articulados, né? E a música rap, ela tem ajudado demais os jovens da periferia a achar o seu lugar, a sua identidade, e atrás de outras conquistas também, né? Que era diferente antigamente, né?
E DJ, a coisa, eu vou te fazer aquela pergunta que eu tô fazendo. A gente tá fazendo, né? Eu e o Ramonzito, que estamos apresentando essa temporada, para todos os convidados, para tentar levantar nomes legais para a gente pesquisar para o nosso ouvinte, para nosso ouvinte, principalmente os jovens negros que eventualmente estiverem ouvindo a gente aí, para eles pesquisarem e poderem se buscar exemplos, né, ampliar a visão sobre negros e negras em várias posições, em vários locais diferentes e legais. Então eu queria te pedir, dá aí um nome de uma personalidade
Se
negra
a
que você
gente for
acha digna
colocar
de ser
assim, das
pesquisada.
personalidades negras, eu vou dar três, tá? Três personalidades negras que eu acho que deveriam ser pesquisadas, sim. James Brown, para mim, lendo, e vendo a importância dele como artista, como ser, como pessoa, para mim o James Brown foi o artista negro mais importante do século XX. Dos brasileiros, eu acho que o Tony Tornado é uma das grandes pessoas a serem pesquisada como artista negro, porque ele é um militante, ele é um camarada que ele passou por várias aprovações de resistência, foi exilado, e é um camarada que está aí, né? A gente vê ele falar sobre isso de uma forma muito sutil, né? Ele não coloca a linha de frente como pessoa assim tal. E das pessoas da atualidade assim, né? De Belo Horizonte, eu acho que um grande cara a ser pesquisado, a sua história, a sua vivência, eu acho que Maurício Tizumba é um camarada que dentro assim de Belo Horizonte deveria ser melhor pesquisado e as pessoas olhar mais sobre ele, falar mais sobre ele, que é um camarada que passou por uma fase difícil. A fase mais difícil da construção artística dentro de Belo Horizonte foi a fase que o Maurício Tizumba surgiu, né? E é um camarada que leva a sua arte para o palco de uma forma muito alegre, né? Ele faz as coisas com prazer.
Cara, bom demais ouvir o nome do Tizumba duas vezes aqui, né? Que realmente é a importância que ele tem pra Minas mesmo. Tá mais do que confirmada nesse programa. Didi, a coisa, cara, sem palavras, também tô sentindo pena de não poder estar perto de você e te conhecer, que eu não te conheço pessoalmente. Queria poder te dar um abraço, mas tô feliz demais de você ter topado vir aqui e dar essa entrevista pra gente em BH Invisível. Fique sabendo que você já integrou a nossa rede de contatos. Tudo que você precisar é só bater na porta e chamar a gente, que nós e a Band aqui estamos a serviço de Belo Horizonte e de quem faz ela acontecer, e você é uma dessas pessoas. Muito obrigado pela participação e espero te ver em breve aí pelas ruas de BH, quando a gente superar essa pandemia maluca, tá certo?
Agradecer demais ao espaço, gente, e ó, eu tô aqui, né? Enquanto eu estiver vivo, eu tô aqui. E aí vocês podem se dispor ao tanto que vocês quiserem sobre mim.
Bom demais, DJ Acorza. Valeu demais, cara. Enquanto eu estiver vivo, pode ter certeza, nós aqui da equipe de BH Invisível também estamos vibrando e trabalhando aí para ampliar vozes como a sua e trabalhos incríveis como é o seu, tá certo, cara?
Rainha Conga, chega na janela.
Então, Belo Horizonte, eu vou aqui encerrando mais esse programa histórico de BH Invisível. Eu tô falando com um sorriso no rosto, realmente tô tocado, meu coração tá quente, porque foi um programa lindo, como estão sendo todos dessa temporada. Eu tô feliz demais de estar conhecendo mais sobre a história negra de Belo Horizonte e principalmente sobre as pessoas que a constroem, né? E que estão tocando esse barco, que estão passando, recebendo e passando o bastão de várias tradições, de várias culturas, de vários fazeres e saberes, né? E sem mais delongas, né, velho? O programa falou por si só. Muito obrigado a você, ouvinte, que está aí nos escutando. Muito obrigado à Rádio Band News de Belo Horizonte, a equipe inteira de BH Invisível. Parabéns pela pauta, ficou linda. Eu vou ler aqui, inclusive, nossa ficha técnica e acabar. Solta o som de fundinho aí, meu DJ, que eu vou ler a nossa amada ficha técnica dessa equipe que eu amo. Então é isso, BH Invisível tem produção de pauta de Nathalie Matos, Denise Santos, Gabriela Matos, Patrícia Brandão, Joana Ziller, Letícia Gagnoni, além de centenas e milhares de pessoas espalhadas por Belo Horizonte. A coordenação, pesquisa e roteiro são de Ramon Moreira, a edição do programa é de Diego Olímpio e Matheus Carvalho, a trilha sonora é do nosso queridíssimo Pedro Moraes, o desenho de áudio, a vinheta e algumas também trilhas dessa temporada são do meu queridíssimo Gabriel Canedo. Toda a produção audiovisual do nosso programa e das nossas produções são da Renca Produções. A chefia geral de jornalismo é do Lucas Cata Preta. A direção de jornalismo da Band BH é do Murilo Rocha. Direção geral Bernardo Teles. E a realização é da 7C Conteúdo Inspirador e da Band News FM de Belo Horizonte. Aqui quem fala é João Vitor Rocha e é uma honra para mim estar apresentando esse programa. A gente se encontra aí pelas ondas da rádio da Band News FM, nas plataformas de podcast, no Instagram, através do BH Invisível e pelas ruas de Belo Horizonte, assim que acabar essa pandemia, tá certo? Fique em casa e um beijo de BH Invisível.